Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Era um gosto ver o menino aguador que em 1589 os passeados de Burgos em Burgo encontravam todas as tardes diante do Palácio Velasco. Tão gentil se mostrava ele de sua pessoa, e tão prendado de sua graça infantil. Chamava-se Vilarzito. Tinha 12 anos. Herdara o nome e ofício do pai, que o deixara só no mundo. A mãe, essa nem lograra mísera e mesquinha beijar o filho que fora todos os seus extremos. Era mulher de muita religião e especial devota do grande São Inácio de Loyola. Sempre que ia à igreja, ficava horas e horas em doce arroubo dos sentidos diante de um grande quadro a óleo, onde tinham representado a imagem em pé, do santo, ao vulto natural. Quando Deus lhe destinou marido, ela não cessava de rogar ao céu um favor. Meu divino Santo Inácio, se de todo não vos desprezais desta serva indigna, e que por vossa intercessão nosso Senhor Jesus Cristo me abençoe em o fruto das minhas entranhas, fazei que esse filho seja a cópia vossa humilde, assim na compostura das refeições, como na vida e obras. Se exalçar o céu esta prece fervorosa, quem o podia saber? Então verdes anos não era natural se conjeturar ter coisa certa sobre o menino. Inteligência e ambição foram sim precoces nele, tinha a nobreza do parecer, e estreou na vida, como o soldado de Pampelune, pelas armas. Seu primeiro sonho fora o herói popular da sua pátria, o Cid Campeador, tão celebrado nas lendas castelhanas. Cantando as trovas romanceiro, o menino sentiu borbulhar o sangue nas veias, e entumecer-lhe o seio de uma nobre emulação. Com os primeiros reais que apurou, mercando copos de água nevada, o aguadorzito comprou uma espada. Era esta de tamanho desmedido para um homem que fosse, quanto mais para um menino, e tão comida já de óido e que o armeiro a tinha entre os ferros velhos. Bem pode ser a espada de Mudarra, a velha espada ferrugenta, disse o menino consigo, e acariciou os punhos. Nesse dia a calçada do Palácio Velasco não o viu, e as damas de Burgos notaram a falta do esperto e vivo rapazito que as divertia com seus repentes chistosos, e sabia oferecer um copo de água nevada com tão fino donaire para admirarem um menino de rua. Vilarzito tivera mais que fazer. Escondido em um pardieiro, o fudo êmulo do Cid esgrimia e ferralhava a valer contra as velhas paredes. O entusiasmo lhe duplicava as forças. A ferrugenta espada coruscava no ar, ferindo fogo no cimento empedernido. Enfim, o ardor guerreiro sucumbiu à fadiga. O rapazito caiu extenuado, suado sobre a relva e dormiu ao sol, como os camaleões. Dormindo sobre torneios e batalhas. Na seguinte manhã tornou a ocupação habitual, mas bem se via pelo nenhum cuidado que dava ao seu mister de aguador, que outro cuidado tinha. As damas passavam e ele dantes tão pressuroso em servi-las, quase nem as olhava agora. Decorreram dias. Era sobre tarde. Vilarzito cismava melancólico na calçada. Achegou-se um homem de guerra, munido de grandes bigodes. É servido você, cavalheiro, de um copo de água. Mais fresca não há em Sierra Nevada, gritou o menino, com seu gesto mais amável, correndo para o soldado. Este tinha sede e aceitou. Os espanhóis passavam então na Europa por grandes bebedores de água, pelo que incorreram no desprezo dos alemães. Vilarzito examinava o cavalheiro enquanto ele bebia. Achou-lhe o porte de desempenado, o talhe longo, a inque franzino, a barba espessa e o arreganho marcial. Porém, mais que tudo, o impressionaram Gilvás, que debruava o rosto moreno desde o ângulo direito de o da fronte até o meio da face esquerda. Como se chama você, cavalheiro? Perguntou afinal o menino. Pois não conheces o famoso capitão Don Aníbal, Aquiles de La Fuerte Espada, para as damas o gracioso acutilado e para os homens o terrível acutilador. Sou eu o próprio que tens a honra de refrescar. Oh, que é lá isso? Não tremas, chiquito. És um pirralho e mesmo que foras um homem tão pouco. Don Aníbal só acutila os fortes, aos fracos protege. Vilarzito não tremia, ficara enlevado. Com que é você o grande acutilador? O maior e mais ilustre de todas as Espanhas, o que vale dizer do mundo inteiro. Não admira que conheças a minha fama, pois ela enche o universo. Já esteve você na guerra, cavalheiro? Caramba, se estive eu na guerra. Pois nasci-la? Minha mãe me gerou na batalha de São Quintino entre dois canhonazos. Vilartissa, feito com a resposta, perfilou-se. Muito bem, cavalheiro, vê-me serve. Que venha de vir dizer, eu te sirvo, eu sangre de Cristo estás varrido, pirralho. Escute, sem homem. Ando eu à procura de um cavalheiro, pois não há pajem sem seu calheiro e eu me quero pajem. Você é valente, digo-lhe eu que me serve. Dona Aníbal soltou uma gargalhada homérica. Campre reouvido, que são os pajens os que servem aos amos. Alguma vez vai o mundo às avessas, cavaleiro. É, não. Quanto ganharei eu por ser teu cavaleiro, pois que sou eu quem te servirei. Ganhará você a fortuna de me ter por seu pajem, e por cima o gosto de trazer bem vestido e aconteado. Não queres também uma bolsa recheada de duros, de bargante? Não é isso que me come, mas a fama. O cavaleiro soltou segunda gargalhada. Vejam só, uma formiga de catarro. Capitão Dona Aníbal Aquiles de La Fuerte Espada. Exclamou o menino com modos de gente. Mare você. Se me afronta, me dará satisfação e desagravo. Sangue de Cristo, eis um pícaro que me agrada. Eis meu pajem, eu te sirvo. Tu me serves, atalhou o menino. Nós servimos. Também sabes as gramaticais. Quanto basta para escrever as damas. As mil maravilhas. Uma semana depois, Vilarzito, em figura de pajem, se partia de Burgos, cavalgando após o capitão Dona Aníbal um sendeiro choutão, em cujas ancas chocalhava a velha espada ferrugenta. O primeiro dia de viagem acabou sem novidade, o segundo foi pelo mesmo teor. O esperto acata de aventuras entristeceu, às vezes conversando com os seus alamares, e naquele temumpo não se usavam botões, murmurava entre dentes. Isto não me quadra. Veio o terceiro dia. Deixara a pousada ao romper do alva. Trotando, o pajenzito empenava o talhe delgado e afagava o punho desmedido da katana com a mão pequerrucha. Tinha o pescoço teso, o nariz ao vento, farejava uma aventura. A meia légua da pousada cruzaram com os viajantes dois cavaleiros. Saudaram cordialmente ao passar. Dona Aníbal respondeu à saudação. O pajem, ao contrário, calcou o sombreiro sobre os olhos com um modo soberbo, desdenhoso, olhando de través. Ou não viram, ou não deram a isso importância os dois cavaleiros, e seguiram seu caminho. Vilarzito embaçou com a história, mas logo tomou uma resolução. Espere você um tantinho, cavaleiro, enquanto eu torno. Onde vagem? O pajem já não ouvia a pergunta, porque que dando de ré ao sendeiro e fincando-lhe as esporas, fora-se no encalço dos dois cavaleiros. Cavaleiros, queiram parar. Que nos queres tu? Saibam que meu amo, o muito nobre senhor Dona Aníbal Aquiles de La Fuerte Espada, por fama o acutirlador que ali espera firme como rochedo, me manda às suas mercês para dizer-lhes que são uns pictros. Caramba! A palavra pajem. Engoli. Vou repeti-la 100 mil vezes. Aqui passando da voz ao grito, o menino clamou a pleno pulmão. Uns pícaros. Uns grandes pícaros. Uns grandíssimos picarões. Os cavalheiros não puderam deixar de rir. E por que, perguntou um deles, nos maltrata esse cavalheiro, teu amo? Por que você não o saudou? Não dê, mal fiz em catar-lhe cortesia a um vilãoim qual é. Não o saudou como devia, apiando-se quando ele passava. Caramba! É ele o Santíssimo Sacramento. Aperme quando ele passava. É um bravo. Por isso e pelo mais pede-lhe desafronta da injúria que sofreu. Desafronta, quero eu. E eu primeiro. Os dois cavalheiros picaram para Dona Aníbal, desembainhando as espadas. Vilarzito os seguiu, gritando. Ai, valero. Vamos ensinar-lhes as regras da cortesia. Os desconhecidos não deram tempo a explicações, o que primeiro chegou arremeteu contra Dona Aníbal, que mal teve tempo de defender-se. O segundo fora mero espectador, se Vilarzito, estacando defronte dele com a farrusca em punho, não obrigasse a pôr-se de guarda. Queda-te, menino. Se não queres que te corte, cerça as orelhas. Antes que tal gana te venha, te arrancarei os dentes, perro.
Defende,
dizia o menino esgrimindo. O cavaleiro foi obrigado a defender esse com o efi para não ser ferido. Em dois botes conseguiu desarmar o fedelho, que caiu ferido no braço. Seu companheiro acabava de estender o bravo acutilador que jazia desmaiado, com um segundo juvaz na face direita. Os desconhecidos foram seu caminho. Vilarzito, desprezando as dores com o estoicismo admirável das crianças travessas e pertinazes, pôs o braço de tipoia e, assim mesmo, conseguiu pensar as feridas de Dona Aníbal que voltara do desmaio. Vê o que fizestes, diabrete. Vai tudo às maravilhas, cavalheiro, respondeu o menino. Você subiu um ponto na estima das damas, de acucutilado passou acutiladíssimo. Quanto a mim, já tenho nome de guerra. Sou Vilarzito, uma neta. e o pajem mostrou com orgulho o braço na tipoia. Fora preciso o talento de Cervantes para contar as aventuras do pajem andante seu cavaleiro. Da mostre feliz estreia que fica tirem o mais. Basta saber que Vilarzito se acompanhou cerca de 3 anos de Dona Aníbal, fraco espírito que o astucioso menino dirigia a seu bel prazer. Estiveram juntos na Batalha de Groningen em 1596, onde Maurício de Nassau bateu os espanhóis. E Vilarzito fez proezas o concluiu esta célebre jornada salvando o cavaleiro, que por prêmio de tão assinalado serviço o elevou de pajem a escudeiro. Assim marchavam as coisas quando acertaram, amo escudeiro, de passar por Sevilha. O antigo aguadorzito não tinha visto ainda a maravilha da Andaluzia, com seu alcaçar mourisco, sua majestosa catedral e suas calhes magníficas. Na tarde em que eles entraram, um grande ajuntamento de povo impedia o trânsito. Pararam como os outros passantes, para ver o que tanto excitava a atenção popular. Era botega ou oficina de pintor? Havia sobre o cavalete uma grela recentemente acabada, defronte apoiado na penumbra da porta o Mancer. Trajando negro, mostrava-se em uma atitude modesta. Francisco Pacheco, o criador da escola sevilhana e predecessor de Velázquez, Murilo e Zurbarán, terminara seu grande quadro de São Miguel. A multidão admirava com entusiasmo, os olhares iam da obra ao artista, e essas saudações ruidosas que partiam de todos os pontos formavam um só grito. Divino. Vilarzito admirou também, não o quadro, mas aquela admiração fervente de que era objeto o pintor. Nesse momento o menino sentiu fervilhar-lhe o sangue, mais ardente ainda do que o sentira outrora em Burgos, cantando o romanceiro do Si. A glória, murmurou ele. Em vão aí buscado, está aqui. Numa circunstância análoga, Rafael Sanzio disse. Anchil son pittore. Era o grito da inspiração, a voz do gênio revelando uma vocação. No menino castelhano falou à vontade somente, seu grito era o da ambição precoce, intensa no querer, mas vaga ainda no objeto. Também serei pindo. Se ficava isto, também serei admirado assim, e por conseguinte famoso, também verei uma cidade grande, talvez uma nação, o mundo inteiro, agitar-se ao redor de mim, tendo na cão só nome meu. A custo conseguiu Dona Aníbal que Vilarzio se apartasse daquela rua, para ir à próxima venda, onde contava pousar. O menino dormiu mal. Se dormiu, teve sonhos brilhantes. Ao romper do alva, já ele estava de pé à beira do leito do cavaleiro, esperando que abrisse os olhos. Cavaleiro, venho apresentar-lhe minhas despedidas. Ande, diz escudeiro. Respondeu Dona Aníbal bocejando ainda. Não sou só mais escudeiro, pois me parto de sua companhia. Como? Quer deixar-me? Cavalheiro. Porém está sonhando. Ainda não acordaste bem. Acordei ontem, cavalheiro, e não dorme até agora. Pedidos, promessas e ameaças, foi tudo baldado. Vilarzito partiu-se por uma vez da companhia do cavalheiro, tinha seu plano combinado. Dirigiu-se à oficina de Pacheco. Deus o salve, mestre. E lhe dê sua benção, filho, respondeu o pinto. Não tem você, mestre, necessidade de um aprendiz. Aprendizes não falam, porém resta saber se são capazes de aprender. Sinto eu que sou. Senti ontem vendo a sua obra e admirando-a, mestre, Vilarzito ficou na oficina como aprendiz. Cedo revelou seu talento, mas era esse unicamente para um gênero ainda não cultivado, a caricatura. Incapaz de uma obra séria, o menino estragava qualquer esboço que lhe davam a encher. O mestre arrenegava-se, e o aprendiz vingava-se caricaturando a carvão pelos muros da cidade. O mesmo fazia com todos os que lhe caíam no desagrado, fossem de qualquer categoria. Um bebelo dia, em que ele escapulira da oficina em virtude de um forte repelão, desabava conforme o costume a sua zanga pelas paredes. Nisso parou junto a um cavalheiro de 50 anos, na aparência homem de guerra, e bem maltratado dela. Que fazes tu aí, mucharvo? Não tem olhos você, cavalheiro, para ver. Estou pintando, é bem claro. Bem vejo que estás borrando essa parede. Porém te pergunto o que pretende, tu que sejam estas figuras de animais com rosto de gente. O menino encarou com o cavalheiro.
É, mas te agata o meu, mestre grande Pacheco. Quando lhe chegam a mostrar ao nariz, crescem-lhe as unhas e bufa como se ficara espritado.
Este ratinho que zomba do gato e lhe rói os bigodes, a que o tem você em pessoa sua diante de si.
Maroto? Dona Maroto, senhor cavalheiro, entre gente limpa assim se usa.
O cavalheiro riu de boa vontade. O menino prosseguiu, fitando-lhe as feições com um olhar.
em que a atenção perspicaz era disfarçada sob uns ares de escarninha malícia. Mas ainda falta ao meu quadro para o Kulentata, uma terceira figura, muito interessante. Quer vê-la, é? Qual é? Espere um pouco, é. Em dois traços de carvão, o menino desenhou no muro uma figura de jumento com um rosto que bem podia ser o do cavalheiro ali presente. Vê, é um asno com cara de perguntador, disse o menino dando um salto para trás. Mas o cavalheiro, lesto e ágil apesar dos 50, já o tinha afilado pela orelha. Caramba, vou te levar a teu mestre, grande pícaro, para que ele mire as tuas obras. Vejo bem que fiz mal em pintá-lo de asno, pois é um leão, disse o menino forcejando por escapulir. Tenho uma só mão, pequeno, mas desta nem o diabo te pode tirar. Sossega. O cavalheiro seguiu com o menino para a oficina. Bem se conhecia pela expressão de sua fisionomia aberta, que em vez de irritá-lo, a travessura de Vilarzito o divertia. Viva, mestre! Disse o cavalheiro entrando. Dom Miguel de Cervantes Saavedra tem a honra de saudar o primeiro pintor de Sevilha, Dom Francisco Pacheco. O mestre linou-se. A honra é para Dom Francisco Pacheco, pois recebe em sua cavalarosa guardeletão de Lepante o mais glorioso poeta e escritor de todas as Espanhas. Aqui vos trago, mestre, o vós aprendiz que achei apresentando-vos em figura de gato e a mim de jumento. Não sei já o que faça Dom Miguel de Cervantes, a menos de lhe cortar pé e mão, não há poder com ele. Quereis vós um conselho, ainda que não pedido? Embora, será melhor agradecido. Deixai-o dar pasto ao seu gênio. Há de sair daí alguma coisa? Vossa arte, mestre, assim como tem os seus Virgílios e Horácios, por que não terá seus Plautos e Marces? O imortal autor do Dona Quixote, em que já ele trabalhava nessa época, tomou-se de simpatia por Vilarzito. O pequeno caricaturista Carvão também de sua parte começou a admirar o grande caricaturista Pena, que é dar ao mundo a sua sátira epopeia. O fel de ironia vazava desse grande espírito, embebeu-se na alma infantil e foi a pouco e pouco corroendo as suas doces ilusões. O menino descreu das glórias que sonhara e acabou por imaginar que não havia maior do que aluí-las a todas pelo sarcasmo e escárnio. Lá num certo dia acordou com esta ideia. Vou-me à Salamanca, serei poeta satírico, e de feito partiu-se e foi ter à Salamanca. Cursou as aulas de humanidades, como jogar a espada e manejar os pincéis, com ardor febril, vontade firme e superior engenho. Fez versos, encheu as paredes de sonetos e glosas escritas a carvão, como as caricaturas de Sevilha. Seria, sem dúvida, poeta como Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, se por infelicidade não sobreviesse novo acidente para dar outro curso aos imentos dessa impaciente ambição. Começava de cursar a aula de cosmografia, a descoberta do novo mundo, recente de um século apenas. Dava aos provectos tema vasto para eruditas e compendiosas dissertações. Vilarzito tinha ouvido falar da América como terra de ouro e de Cristóvão Colombo como um piloto feliz. Quando sua jovem inteligência, exercitando controvérsias de história e cosmografia, começou de entrever a parte que tivera o gênio naquela portentosa descoberta, seu entusiasmo pelas grandes coisas, que o espírito satírico amortecera, mas não extinguira, acendeu de novo e talvez mais intenso. Se antes fora chama fugaz, parecia agora a ardente labareda de um incêndio. Deparou-lhe o destino uma vida de Cristóvão Colombo, escrita pelo filho Fernando. O moço escolar devorou o livro, quando terminou, tinha na cabeça um vulcão de ideias, corriam lavas do cérebro, uma ebulição. Dos olhos incendidos saltavam chispas de fogo. Esteve assim nessa febre doma um dia inteiro, saiu dela para exclamar com o tom de um inspirado. Por que não descobrirei eu também um mundo? Deve de haver um terceiro, ainda desconhecido, por essa imensidade dos mares. E tinha razão. Esse terceiro mundo existia. Já lhe começara então de surgir do infinito, filho do oceano de quem derivou o nome. Mas a glória de o descobrir, a providência não a reservara para o humilde aguador de Burgos, agora estudante em Salamanca. Não obstante, uma semana inteira andou aquele pensamento a tumultuar-lhe no cérebro. Ao cabo, parece que tomou uma resolução. Colombo se partiu de Palos. Vou meu também a Palos. A aventura? Vilarzito-te nos meios de viajar, ou se oferecia por pagem a algum cavalheiro, ou tratava com os almocreves para lhes tocar as mulas de carga. Desta vez foi o último expediente e mais pronto lhe apareceu, de recova em recova, topou afinal, com uma que fazia o serviço entre Sevilha e Palos. Sua intenção era embarcar aí como grumete do primeiro navio que o recebesse, e atirar-se à vida do mar. Um dia, não muito longe, via de subir a Sargento Moro e ter ao seu mando uma nau ou mesmo uma galé. Então se lançaria pela amplidão do oceano, iria buscar o seu mundo, aí que o ocultasse uma dobra do infinito. Terminava ele sua viagem, quando a sorte o levou à margem do Tinto, na tarde de 25 de abril de 1597. Ia descobrir o mundo, encontrou no caminho uma mulher. Quantas coisas grandes da terra, quantas glórias e cometimentos ilustres, não nascem dos orvalhos que esparge um sorriso de amor. Mas também quantas ambições ardentes e nobres estímulos têm seu eclipse na luz de uns lindos olhos.